Senhor presidente Mário Marcondes, que preside essa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da TVL, nossa Rádio Alesc Digital, saudar aqui também o eminente deputado Mafra, Oswaldo Mafra, do Solidariedade, que nos prestigia, né, com sua honrosa presença no Parlamento na manhã dessa quinta-feira. Bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, amanhã, dia 18 de maio, é quando se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entenda por que é importante estar atento aos sinais de alerta. A data 18 de maio foi instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O assunto que normalmente desperta repulsa e emoções intensas merece atenção para que seja adquirida a conscientização necessária para o combate desse tipo de violência, prevenindo vidas, zelando pelo desenvolvimento e proteção das crianças e adolescentes e responsabilizando os autores da violência. Infelizmente, a violência que pode se tornar um marco impeditivo no desenvolvimento é mais frequente do que as pessoas imaginam. O Brasil, dados mostram que a cada hora 3 crianças são vítimas de abuso, representando que 70% dos estupros ocorrem com menores de idade. O que é violência sexual? Violência sexual é a violação dos direitos sexuais no sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de crianças e adolescentes. A maioria das pessoas associam violência sexual ao ato de penetração forçado, quando, na verdade, a violência sexual infantil é muito mais ampla, gerando traumas devastadores em qualquer manifestação que ela ocorra. O abuso sexual é caracterizado pela utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Portanto, estão previstos em lei e são considerados como abuso, toque, beijos, carícia e aliciamento, além da penetração forçada. Compreende-se que o abuso sexual infantil nem sempre está ligado a um ato violento ou doloroso, podendo envolver carinhos inapropriados, beijos e exibição e exposição da criança na prática de masturbação ou em um ambiente em que ela presencia a prática sexual, seja com um parceiro ou através de pornografia visual. Já a exploração sexual infantil engloba a prostituição de menores de idade, pornografia com vídeos ou fotos que poderão ser comercializados, tráfico de mulheres e turismo com motivação sexual. O agressor está mais próximo do que imaginamos. No Brasil, 95% dos casos desse tipo de violência são praticados por pessoas conhecidas das crianças. Em 65% dos casos, há a participação de pessoas do próprio grupo familiar. O agressor normalmente possui um perfil sedutor e costuma se beneficiar do vínculo de confiança e relação efetiva que já possui com a criança, envolvendo-se de uma maneira com que faça acreditar de que se trata de uma brincadeira, um jogo ou uma manifestação de carinho especial para ela ser privilegiada. O agressor costuma dividir segredos sobre quaisquer assunto que possam fortalecer o vínculo e previamente testar a capacidade da criança em não revelar informações. Ao sentir-se seguro para dar o segundo passo, cria no momento de violência um vínculo de segredo, passando a imagem de um laço íntimo e especial, no qual, para ser mantido, podem ser oferecidas recompensas, brinquedos ou até motivar temores e inseguranças na fantasia da criança, como de se ela revelar o segredo, seus pais poderão ficar bravos e abandonarão, sofrerão violência física, entre outros. Manifestação da violência sexual. Algumas crianças chegam a verbalizar as experiências e não é raro que os adultos acreditam tratar-se de fantasias. Vale lembrar que pesquisas apontam que apenas 6% das crianças relatam experiências que não são reais, principalmente pelas experiências nem sempre serem violentas e por serem realizadas por pessoas do seu círculo de confiança. Existe enorme dificuldade em entender o que possa estar acontecendo e, consequentemente, pedir ajuda. A criança não entende que está sofrendo um tipo de violência, ficando sem saber como agir ou reagir. É fundamental que os pais e professores fiquem atentos à linguagem não verbal de pedidos de ajuda ou sinalizações de trauma, normalmente expressos em comportamentos, produções gráficas ou produções lúdicas, podem ser sinais de abuso. Perturbações no sono. A criança tem dificuldade para dormir ou fica com o sono agitado, podendo haver ainda pesadelos recorrentes, como frequentemente os abusos ocorrem na cama. A criança acredita que, ao evitar o sono, poderá estar se protegendo do agressor. Alimentação. O apetite pode aumentar ou diminuir. Desempenho na escola, dificuldades de concentração, recusa na participação de atividades, queda no desempenho e aproveitamento escolar. Mudanças de comportamento bruscas e repentinas podem envolver desde o desinteresse por atividades que costumam lhe dar prazer, até regredir recorrendo a comportamentos infantis que já havia abandonado, como voltar a chupar o dedo ou a fazer xixi na cama. É comum também que apresente medos que não possuam antes, que não possuíam antes, como o medo do escuro. Nos desenhos chama atenção quando a criança, que nunca manifestou questões de sexualidade, passa a desenhar órgãos genitais, reproduções dela com expressão triste, posições sexuais, etc. O uso de palavras diferentes das aprendidas em casa para se referir às partes íntimas também é motivo de alerta. O agressor nem sempre é homem. Apesar de menos comum, mulheres também praticam violência sexual infantil. Dados da Polícia Federal revelam que a cada 10 pedófilos, um é mulher, ou seja, 10%. O que ocorre é que, em geral, as mulheres são denunciadas com menos frequência. Algumas razões podem estar ligadas a este fato: a ausência de penetração durante o abuso, a cultura machista que vê como algo normal as relações precoces entre meninos e mulheres mais velhas, ou o receio da família de, ao denunciar, transformar o fato em um trauma muito maior, interferindo na orientação sexual dos garotos. Prejuízos emocionais devastadores. A criança e adolescente estão em desenvolvimento não apenas em sua forma física, mas também nos seus aspectos psicológicos e emocionais. Vivenciar um trauma como este pode impactar de maneira devastadora a sua integridade. O abuso sexual infantil pode desencadear o desenvolvimento de transtornos de personalidade, quadros graves de depressão ou ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, autoimagem prejudicada, dificuldade em se vincular efetivamente, estabelecendo relações de confiança, e também mobilizar um enorme sentimento de culpa ligado ao fato de guardar um segredo. Em momentos futuros, ao recuperar memórias do trauma, sentir-se impotente, vulnerável, conivente e até mesmo repulsa por qualquer sensação corporal prazerosa que possa ter ocorrido naquele momento de inocência. A culpa pode motivar comportamentos de autoflagelo e ideais suicidas. Como se proteger? Como se proteger? Antes de mais nada, a prevenção começa ao se estabelecer uma base de confiança e segurança sólida da criança com os pais. Agressores sexuais tendem a buscar um perfil de crianças que sofram de baixa autoestima e insegurança, por serem mais manipuláveis. Quando a criança possui uma boa relação com os pais, diminui a chance de ser vista como alvo fácil no olhar de um agressor. Compartilhe valores e informações sobre o próprio corpo. Com linguagem acessível, alerte a criança de que ninguém, sequer pessoas do seu grupo familiar, possuam liberdade para acariciar suas partes íntimas. Incentive sempre a comunicação.
Me concedo mais 2 minutos, deputado Gomim.
Incentive sempre a comunicação, caso ocorra algo nesse sentido. Previamente, desfaça temores que o agressor possa construir. Assegure sempre que você não a deixará, não sentirá raiva e que sempre estará aberta para dúvidas ou esclarecimentos. Seja seletivo com as pessoas que participam da vida de seus filhos, principalmente quando se diz respeito à intimidade. Avalie a escolha, quem pode ter liberdade para entrar no quarto ou acompanhar a troca de roupas, um banho, etc. Acredite em seu filho sempre que trouxer alguma questão, ao invés de descartar imediatamente o relato, achando que se trata de fantasia e imaginação. Converse, investigue e questione. Ao confiar, você estará respeitando e zelando por seus direitos de desenvolvimento e proteção. Apoio e providências. Caso acredite que algo de errado está acontecendo com seu filho ou com uma criança que você conheça, não deixe de procurar ajuda. Dê um psicólogo para que seja feita uma avaliação. Esse é o caminho para oferecer um suporte emocional adequado que permita a elaboração de traumas e a redução dos prejuízos. Violência sexual é crime e deve ser sempre reportada às autoridades. Não é necessário você ter certeza ou ter testemunhado um fato. Se você suspeita de que algo possa estar errado, pode denunciar anonimamente, através do Disque 100, Disque Direitos Humanos, através do 180 ou recorrendo ao Conselho Tutelar mais próximo. Senhor presidente,
dou 1 minuto, deputado. Pode concluir.
O tema, ele é importante e recorrente. Foi um tema da novela, agora recente, na Globo, presenciada por milhões de brasileiros e até internacionalmente falando. E nós precisamos combater radicalmente esse tipo de atitude, de abuso, de agressores, que, como diz a estatística, normalmente está dentro do bojo da família, na essência familiar, em uma linha atenuante de bom e de mau caráter, confundindo muitas vezes a família e iludindo as crianças ou adolescentes. Nessa esteira, senhor presidente, eu quero aqui reiterar o convite para a audiência pública que debaterá sobre o tema no município de Uruçanga, o primeiro seminário de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Amanhã, às 13h30, promovida pelo município de Uruçanga através da secretária de Assistência Social, Isolete Duarte Vieira Gastaldon. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, a deferência de me oportunizar um pouco mais de tempo, tendo em vista a necessidade de divulgarmos, difundirmos a todos os segmentos, amigo Venzon, o que vem ocorrendo hoje a nível de Brasil e de maneira especial no âmbito do Estado de Santa Catarina. Assunto que, como eu disse, recorrente, que na maioria das vezes sempre achamos que isso só vem ocorrer com pessoas de outras famílias, mas que a qualquer momento pode estar acontecendo no bojo e na essência da nossa própria família. Era isso, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado pela oportunidade.